Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense.
Adriano fala e a mente expande.
Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica, intervenção em neuropediatria. Nesse episódio, eu falo sobre o Natal, vínculos e o cérebro social. Quer nos ajudar a manter o projeto vivo e que em 2026 a gente continue com força total, trazendo sempre novos episódios? Compartilhe o canal, os episódios com seus amigos, colegas de trabalho. É esse compartilhamento, a divulgação e a audiência que garantem a continuidade do projeto. Eu conto com você. E se você quiser ajudar fornecendo sugestões de temas, dicas, perguntando, colocando suas dúvidas, seus questionamentos e suas observações, é só escrever para a gente pelo WhatsApp 2299-222-1003. Pode também seguir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Por fim, pode também visitar o meu site www.adrianofreitas.com.
Adriano Freitas no comando, descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro.
Uma experiência muito comum no Natal e que as pessoas sentem, percebem, mas ninguém consegue explicar direito, é que pessoas adultas, funcionais, muitas vezes com trabalho estável, até seguras no trabalho, com amizades também seguras, estáveis, e até na vida pessoal no geral, de repente elas começam a ficar irritadas ou sensíveis demais, ou defensivas emocionalmente, ou até emocionalmente exaustas, principalmente quando estão com a família. E aí vem a pergunta, por que que eu fico assim perto deles? Se está tudo bem na minha vida, está tudo encaminhando da melhor forma possível, por que que de repente essa exaustão emocional, por que essa melancolia, ou por que essa irritação, né? Muita gente sente, mas pouca gente explica. A resposta, ao mesmo tempo, é complexa e ao mesmo tempo é simples. É que você não está lidando com pessoas, você está lidando com memórias. Existe uma frase que talvez nos ajude a entender bastante isso, né? Você não discute com pessoas, você discute com memórias emocionais ativadas pelo cérebro. O Natal, ele é um período especialmente potente para o cérebro, porque ele reúne elementos muito fortes ao mesmo tempo, que é vínculo entre pessoas, reúne história e reúne emoção. Não é apenas um encontro social onde as pessoas vão lá, vão numa festinha, brincam, né? É um reencontro com vínculos afetivos, com família, com lembranças, com aqueles primeiros vínculos que foram fornecidos até na infância, né? Então você traz toda aquela bagagem de experiências, de memórias, tanto que as pessoas muitas vezes relembram, né, como eram os natais passados, como eram os natais da infância, qual era a diferença. Então isso tudo vem à tona. Do ponto de vista da neurociência, uma família não é só quem está ali hoje presente, do nosso lado e participando dessas festas e desses encontros. Família, para a neurociência, né, e para o nosso cérebro, é um contexto onde o cérebro aprendeu lá atrás o que ele sabe, né? É aquele contexto onde o cérebro aprendeu o que é aceitação, o que é rejeição, o que é segurança, o que é crítica, o que é abandono, em alguns casos, o que é cuidado. Então, esses aprendizados da vida, esses aprendizados que a gente cresceu com eles e fez parte da formação da nossa personalidade, na verdade, fazem parte desse contexto chamado família. Então, eu diria que é um pouquinho errado a nossa visão de que família são as pessoas. Família é aquele encontro de seres e de pessoas que estão aqui vivas do nosso lado e que de repente nos fazem lembrar disso, daquilo. Não. Família é muito além. A família é todo um contexto, né? Vai além das pessoas. Vai, traz as memórias formadas a partir do convívio também com essas pessoas. Então, inclusive, aquelas pessoas que já não estão mais aí, elas não deixam de compor a família. As memórias tidas com essas pessoas, elas não se apagam de uma hora para outra. Lógico, a gente, o tempo passa, as pessoas vão esquecendo, né, vão deixando de ter tão vivas algumas recordações, mas isso não faz com que deixe de existir. Puf, a família sumiu, a memória sumiu. Não. Isso que a gente carrega enquanto personalidade faz parte de todo esse contexto. Então, esses aprendizados, eles não ficam guardados somente como uma lembrança consciente do que a gente fez. Eles ficam registrados como padrões emocionais automáticos. Então, muito do que a gente é, muito da forma como a gente reage, muito do nosso humor, muito de como a gente encara as situações e que fazem parte do nosso perfil, vem dessa ocasião, vem dessa formação familiar e dessa formação de convívio, né? Vem desse contexto. Então, quando você se aproxima da família, né? Especialmente nessas datas mais simbólicas, como Natal, o cérebro ele tende a ativar esses padrões antigos. A amígdala, que é uma estrutura presente no cérebro, ela é uma estrutura central que processa as emoções, né? Um centro emocional. E ela entra em ação antes de qualquer conversa, né? Quando a gente tem um contato com uma pessoa, revê um familiar que já não vê há algum tempo, ela logo vai se perguntando, né? Quem é essa pessoa hoje? Será que ela mudou ou continua aquela mesma pessoa de antigamente? Essa pessoa já foi fonte de alguma ameaça ou de insegurança ou de segurança no passado? E aí ela retoma as vivências, as possibilidades, analisa aquela pessoa para ver se realmente houve mudança, se não houve, e traz toda aquela bagagem tida como aprendizagem, como formação de personalidade vinda dos contatos daquela pessoa. E o cérebro, aí, ele responde com base nisso, com base nessas respostas. E por isso, às vezes, que a pessoa faz um comentário que é até neutro. Qualquer pessoa olharia e falava, não, é um comentário neutro, não falou nada de muito importante, mas muitas vezes aquilo é recebido como uma crítica, né? E acaba irritando, mesmo que, se você analisar friamente, não foi feita uma crítica. Mas é porque o cérebro ele já traz aquela bagagem. E se aquela pessoa está envolvida com aprendizagens e formações de personalidades muito críticos e que realmente eram mais de repressão ou mais de crítica, por mais que os comentários sejam inocentes ou sejam neutros, isso já vai trazer essa carga de volta. Então, por isso que muitas vezes os contatos familiares nem sempre eles trazem as mesmas emoções do que uns contatos tidos com outras pessoas. Por mais que sejam contatos saudáveis, contatos neutros, pode haver uma carga que não é daquele momento, que é uma bagagem anterior e que veio junto com aquele contato, com aquele novo convívio. Então, assim, a gente tem que imaginar que o nosso cérebro ele não vai lidar primariamente com a informação de que a pessoa mudou, deixou de ser assim, está de outra forma. Não, a primeira coisa que vem é justamente o que a gente tem de memória, né? O cérebro ele vai lidar com mapas antigos daquelas pessoas. Então, ele vai trabalhar com emoções, sensações, com reações focadas naquilo que a gente tinha como referência daquelas pessoas antigamente. Então, por isso que nem sempre o convívio familiar é tão simples nessa ocasião, porque toda essa carga emocional vem junto e não apenas o contato. Até que o nosso cérebro faça um novo mapa da pessoa, trace um novo perfil, perceba o que mudou e o que realmente está diferente, o que não é mais daquela forma, e daí ele passa a se calibrar por essa nova pessoa, isso não é instantâneo, isso leva um tempo. E até que esse tempo leve, muitas vezes a gente vai ter resistências, a gente, em alguns casos, vai ter, né, até uma tolerância maior quando, de repente, aquela pessoa deixou de ser daquela maneira, né? Então, é importante a gente ter essa visão para entender isso, né? Muito isso. A gente não está lidando somente com as pessoas, a gente está lidando com as nossas lembranças e com as nossas memórias. E isso acaba explicando um fenômeno que também é muito comum, que é aquela sensação de regressão perto da família, né? Quando a gente está com a família ou com pessoas que a gente conheceu ou conviveu há muitos anos, de repente a gente nessas ocasiões se reencontra e de repente a gente tem a sensação de reviver coisas, de voltar no passado, né? Pessoas voltam a ter comportamentos até mais infantis algumas vezes. Ficam mais reativas, mais impulsivas, menos racionais, justamente por causa dessa bagagem toda emocional que a amígdala, no seu processamento, faz a gente resgatar. E muita gente pode pensar assim, ah, mas isso é uma imaturidade, né? A gente viver no passado, a gente não perceber o que mudou, não perceber que as coisas estão diferentes. Isso faz da gente um ser imaturo. Não. É nada mais, nada menos do que aquela velha economia neural que eu falo, né? Que o cérebro ele precisa economizar energia. Isso nada mais é do que uma forma de economia, né? O cérebro ele busca eficiência. Então, sempre que possível, ele vai reutilizar circuitos neurais antigos, porque eles já existem e gastam menos energia. Ele não precisa formar novos circuitos, ele já usa o que já tem. E isso, a partir dessa economia de energia e do uso de estruturas antigas, ele dá um maior peso às sensações e questões vividas antigas também. Então, por isso que esses encontros familiares de fim de ano, eles costumam ser mais carregados emocionalmente, né? Porque, além de tudo, o cérebro está querendo economizar energia, não quer formar novas conexões, ele vai ter uma maior resistência a pensar, traçar novos perfis e vai ter uma maior tolerância a utilizar informações que ele já possui. Na prática, assim, perto da família, você não reage somente como um adulto racional que está lá pensando. Você vai reagir como alguém que carrega uma história, como alguém que carrega, né, uma história, mas uma história emocional. Não é uma história daquela dos livros que é puramente racional, que você analisa fatos. Não é. Carrega histórias emocionais. Isso é que faz toda a diferença. Uma outra coisa que a gente tem que considerar é o funcionamento do cérebro social sob estresse. Em situações emocionalmente intensas, a nossa capacidade de interpretar corretamente as intenções das outras pessoas, as emoções, a perspectiva do outro, fica prejudicada. O cérebro ele meio que entra em modo defensivo, né? De autopreservação. Ele não está ali para racionalmente analisar tudo. Ele vai trabalhar com o que ele tem de perfil daquela pessoa, mesmo que antigo. Ele vai trabalhar com as experiências que a gente teve em conjunto com aquela pessoa e gerar reações. Por mais que a situação seja outra, por mais que a pessoa seja outra, essa vai ser uma tendência. Então, ele vai buscar se proteger. Ele vai buscar se defender e proteger, fazer uma autopreservação ali. Isso é instintivo. Então, isso faz com que as nossas interpretações do que vem dos outros fiquem distorcidas, né? Então, às vezes, tons de voz são interpretadas como coisas agressivas, quando, na verdade, não foi agressivo. A pessoa apenas fez um comentário ou falou alguma coisa e a gente já tem como algo agressivo que veio dela, né? Às vezes, a pessoa fez uma pergunta, simplesmente por perguntar, ou uma curiosidade, ou só queria mesmo saber algo para se programar, e aí aquilo ali é tido como uma cobrança, né? Como se a pessoa estivesse pressionando, cobrando, né? A pessoa tem uma reação exagerada ao que é feito para ela, justamente porque ela está em modo defensivo. Até conselhos, né? A pessoa às vezes está querendo dar um conselho ingênuo, um conselho às vezes ali amoroso até, e a pessoa está achando que a outra pessoa está querendo controlar, está querendo mandar na vida dela, está querendo determinar. Então isso tudo fica muito ressaltado nessa ocasião e com esses convívios, né, familiares. Isso tudo acontece porque evolutivamente para o ser humano, ele ser desconfiado, né, ele estar no modo defensivo, foi muito mais seguro do que ele confiar. O ser humano só chegou até aqui, só evoluiu até aqui, porque ele entrou em modo defensivo, porque ele tem os momentos onde ele desconfia, ele suspeita de certas coisas e aí ele se protege, né? Se o ser humano o tempo todo confiasse em tudo, ele não teria sobrevivido às várias eras de evolução humana, né? Porque vários perigos não teriam sido, a gente não teria se precavido para eles. E aí entra um outro aspecto que para muitas pessoas é delicado do Natal, né? Que é justamente a expectativa de harmonia. Muitas pessoas, até por uma pressão cultural, uma pressão de sociedade, de religião, têm aquela visão de que Natal é época de harmonia, Natal é época de deixar a briga de lado, de deixar isso de lado, de ser harmônico, de estar em paz com todo mundo, de estar feliz com todo mundo, de se reunir com a família e se sentir bem com essa reunião. É de estar em paz e que a família junta é só amor, é só reconciliação. Não, não é assim. Essa expectativa de harmonia, de que a gente tem que, no Natal, estar em paz com todo mundo, estar feliz, sorrindo para todo mundo e nada pode ser dito para estragar a festa, isso entra em choque direto com esse convívio entre famílias, com a realidade emocional dessas famílias. Porque, como eu falei, a gente não está lidando com pessoas, a gente está lidando com memórias. E as nossas memórias formadas com esses familiares não é de paz, não é de harmonia o tempo todo. A gente teve briga familiar, a gente teve discussão, a gente teve coisa que às vezes a gente se calou, mas a gente sofreu, a gente não gostou, a gente ficou angustiado. E isso tudo vem à tona. Então, como é que você vai querer... lidando com memórias e não com pessoas, ter uma harmonia plena no Natal, fingir que nada aconteceu? Não, isso é instintivo nosso, isso faz parte da nossa natureza. Ou seja, é normal que a gente fique irritado, é normal que a gente tenha emoções ressaltadas, que a gente fique irritado, que a gente fique incomodado com a presença de familiares. Não porque a gente... naquele momento foi irritado, mas porque a gente está trabalhando com padrões antigos do nosso cérebro. E aí, a menos que a pessoa tenha um autocontrole absurdo de parar em cada conversa, em cada pessoa e falar, não, peraí, essa pessoa já não é mais como era, aquilo que se deu foi no passado, a pessoa não é mais assim, a convivência está diferente. Se a gente ficar o tempo inteiro conseguindo parar para refletir, para nos colocar no eixo, pode ser até que a gente consiga uma harmonia um pouco maior, mas não é o nosso natural. O nosso natural é ser defensivo, é ser agressivo em alguns momentos, é responder de forma abrupta com base naquilo que pode nos prejudicar, não momentaneamente, mas que as nossas experiências passadas indicam que poderia ser danoso para a gente. E do ponto de vista neuropsicológico, isso é previsível, né? O cérebro, ele não foi feito para resolver histórias emocionais complexas em encontros curtos. Ele não foi feito para, num encontro onde tudo vem à tona, né? Nossas vivências, as nossas experiências, os nossos aprendizados. E no encontro curto de um dia, de meia hora, a gente revê isso tudo. O nosso cérebro não consegue em meia hora, em uma hora... em meio dia, em uma semana que seja, ele não vai conseguir rever toda a nossa vida, ele não vai conseguir rever toda a nossa história, rever histórias e reformular tudo. Então, é utópico a gente imaginar que num evento curto familiar a gente vai reequilibrar todas as nossas relações. Não vai, não vai. Não faz parte da nossa característica neurobiológica a gente mudar anos e anos de conexões neurais e de vivências em questões de minutos, de horas. Não, não vamos. A gente tem que começar a entender que nem todo desconforto familiar significa falta de amor, ingratidão, imaturidade. Muitas vezes significa apenas que as nossas vivências, as nossas memórias foram ativadas, nada mais que isso. Então, a gente tem uma reação mais agressiva, a gente interpreta uma pergunta do outro como uma agressão, como uma cobrança, mas a gente tem que também parar e tentar, né? Como eu falei, não dá para ficar o tempo todo, mas a gente tem que ponderar, né? Até que ponto a gente está carregando coisas do passado e até que ponto a gente está realmente naquele presente reagindo como deveria reagir, né? Então, a primeira coisa, uma boa dica, né, que pode ajudar é a gente entender isso, sabe? O fato de a gente estar com desconforto familiar não significa que estamos desencaixados da família, ou estamos errados naquela família, ou estamos com falta de amor. Não, é uma reação natural nossa. O primeiro ponto é entender isso. O segundo ponto é reduzir a velocidade de reação, né? Então, o nosso cérebro ele vai tender a ter uma reação emocional muito forte, muito mais rápida do que a racional. Então, alguma pessoa que fez mal para a gente, que foi angustiante para a gente lidar no passado, a gente vai tender a ter reações emocionais muito mais fortes e muito mais imediatas ao ter um novo contato com ela. Qual é uma outra dica? A gente atrasar a nossa reação, né? Se eu vou ter uma reação de responder alguma coisa, se eu vou ter uma reação de fazer uma careta ou de virar as costas, dá uma respirada, né? Dá uma raciocinada, pera lá, pera lá, pera lá. Essa minha reação é de agora ou é uma reação que eu estou carregando comigo e que está desembocando agora porque ela falou isso, né? Então, antes de falar, antes de se expressar, antes de virar as costas, antes de dar uma resposta atravessada, antes de ser agressivo, atrasa, atrasa a sua reação. Muitas vezes você não precisa nem pensar muito sobre. Às vezes, o simples fato de você atrasar a sua reação já é suficiente para o seu cérebro se reequilibrar, né? Então, você não tomar uma atitude imediata de rompante. Às vezes só isso já é suficiente para você não fazer uma besteira e para você se colocar no eixo novamente, porque o seu próprio cérebro vai buscar reanalisar a situação. Agora, se você não dá tempo para que ele faça isso, né, a reação emocional vai ser sempre maior do que a racional. Então, a emocional que você vai trazer da sua infância, que você vai trazer da sua vida, que você vai trazer de convívios anteriores, ela vai ser sempre muito mais forte do que algo que você consiga racionalizar naquele momento, tá? Então essa é uma outra dica importante, é você atrasar reações, tá? Para que que eu vou fazer isso agora? Eu posso responder daqui a um minutinho, eu posso, sei lá, né? Até isso é comum, até quando você tem que fazer escrever um e-mail de algo que não te agradou muito, é preferível você escrever no dia seguinte do que naquele momento. Porque ao escrever no dia seguinte, você já vai estar mais centrado do que naquele próprio momento. Outra coisa que ajuda bastante é você nomear internamente o que que você está sentindo, né? Você identificar o que você está sentindo ajuda o cérebro a sair do modo automático de reação. Então, por exemplo, se você para e fala: pera lá, eu estou irritado, eu estou me sentindo ameaçado. Ou eu estou angustiado, ou isso não está me fazendo bem porque está me deixando nervoso, ou isso está me irritando de um grau. Você simplesmente identificar e dar nome ao que você está sentindo já meio que quebra um pouco o automático do teu cérebro, porque ele já tem um nome para trabalhar, ele já tem o alvo que ele tem que lidar, né? E aí ele consegue sair desse modo automático e tentar contornar e tentar resolver aquela situação da melhor forma possível. Outra dica importante é você ter limites claros, né? Quando eu falo de limite, a gente pensa logo em pôr limite para as outras pessoas. Não, não necessariamente, mas você impor limites a você mesmo. Então, por exemplo, você às vezes tem que saber até onde você vai com aquela raiva, até onde você vai com aquela discussão, até onde é mais prudente você ir até o fundo, até onde der com aquela com bate-boca ou com uma conversa, ou até que ponto é mais prudente ou é mais saudável para você mudar de assunto, encerrar o assunto e é isso. né? E larga para lá. Então, assim, quais são os seus limites, né? Até que ponto você vai estar bem ou até que ponto aquilo vai começar a fazer mal para você? E ter esses limites claros, né? Eu vou até ali. Se eu conseguir até ali e depois da tirar sarro da situação, beleza, maravilha. Agora, se eu vou até ali e mesmo indo até ali eu vou e vou ficar mal com isso vai me irritar profundamente. Eu tentar evitar talvez seja a melhor solução, porque não vai ter outra saída. Você continuar batendo de frente, você vai cada vez entrando numa bola de neve pessoal sua, onde você vai cada vez estar mais irritado, cada vez estar com menos paciência, cada vez mais frustrado, e não vai ser continuando a conversa ou a discussão, você vai resolver isso, né? Não vai. E aí você acaba aumentando um problema que poderia ser cortado por ali. Então, assim, quais são os seus limites, né? Você impor a sua ideia a todo custo, você encerrar o assunto, você aceitar até certo ponto, dali para frente não mais. Qual é o limite? E ter esse limite claro como, né, como uma norma interna sua faz toda a diferença também. E a gente também tem o hábito, né, até instintivamente, o ser humano, ele tem uma tendência a achar que todo conflito precisa ser resolvido, né? Todo problema precisa ser resolvido. Todo conflito precisa ser resolvido. Só que não. Alguns não precisam ser resolvidos. Alguns conflitos ou alguns problemas, eles estão lá, a gente precisa aprender com eles, a gente precisa talvez não repeti-los, mas não necessariamente a gente precisa dar um jeito de resolver. Não tem, às vezes não tem solução. Ou às vezes a solução está além do que a gente pode, né? Então não adianta você querer resolver uma coisa que é insolúvel, ou que a gente não consegue resolver, ou consegue resolver parcialmente. Então, até que ponto os conflitos precisam ser resolvidos? A gente precisa ter essa reflexão também. Será que eu preciso resolver tudo? Será que todos os problemas que aparecem na minha vida são problemas que eu tenho que ficar igual um doido lá tentando resolver ou não? Algumas coisas eu preciso evitar, eu preciso aprender, mas não vai ter solução, é isso. Tomei um prejuízo, tomei, né, ou sei lá, ou algo não me fez bem, é isso. É aprender e não fazer de novo. Então, assim, sabe, isso meio que está ligado com aquela questão do limite, né? Qual é o nosso limite? E qual é a nossa necessidade de resolver os problemas, né? Até que ponto eles são realmente palpáveis e são necessários, de serem resolvidos. A gente tem que talvez ter a maturidade de, especialmente no Natal, entender que resolver todas as pendências familiares não é possível, né? A gente ter esse amadurecimento de saber que, sabe, a gente vai ter pendências, a gente vai ter coisas do passado, a gente vai ter sensações, a gente vai ter impressões que não vamos conseguir, tão além do que a gente pode, ou porque depende de outras pessoas, ou porque são mais fortes que nós. Então, também é ser maduro, também é ter maturidade emocional, você não querer absorver tudo e você reconhecer que algumas batalhas não valem o preço de você tentar resolver elas, né? Algumas batalhas valem, mas outras não. Outras elas vão custar muito mais caro para você resolver do que você ir, sabe, mudar de rumo e aprender com aquilo, e é isso. E isso eu falo para o Natal, mas vale para a nossa vida como um todo, né? Eu costumo dizer, às vezes você tem sei lá, uma discussão numa loja com algo que você comprou, às vezes é algo sem valor, é algo pequeno, é algo que não faz diferença na nossa vida, mas às vezes o contexto daquilo, às vezes toda a história que aquilo traz, todo o desrespeito, toda aquilo, às vezes é necessário você encarar, por mais que não tenha valor, para que você internamente resolva aquela agressão que foi feita contra você, né? Aquele desrespeito que foi feito contra você. E às vezes a gente tem coisas que aparentemente são muito valiosas, que custam muito e que não vale a pena. Não vale a pena, né? Então a gente ter esses limites claros é muito importante, né? Porque Afinal de contas, o Natal, ele não ativa apenas relações, ele ativa histórias, ele ativa memórias. E entender isso não vai resolver tudo, mas certamente vai aliviar muito.
A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica e intervenção em neuropediatria. Neste episódio, eu falei sobre o Natal, vínculos e o cérebro social. Quer colaborar com a gente? Envie o canal, os episódios para seus amigos, colegas de trabalho, compartilhe em suas redes sociais. Essa audiência e o compartilhamento garante a continuidade do projeto, nos ajuda muito. Eu conto com vocês e te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!
Disco.